vida.
É um bom truque.
Todas as manhãs, a partir das 9h45, na Rádio Observador e sempre em podcast. Sete e trinta e quatro. Voltamos à conversa com a Judite França e com o Paulo Ferreira, porque é hora de Zoom. E no Zoom de hoje falamos de moedas que desapareceram de circulação, mas começamos por mais uma viagem ao espaço.
É verdade, a missão SpaceX terminou ontem, aliás, está nas notícias desta manhã, é uma missão histórica. Esta foi a primeira missão espacial comercial à Estação Espacial Internacional, isto num modelo de parceria entre a NASA e privados, que vai marcar seguramente esta próxima etapa da exploração do espaço. Esta missão da cápsula Dragon foi também marcada pelo modo como terminou, um mergulho no mar, devido amparado, obviamente, por enormes paraquedas que conduziram o aparelho nas últimas centenas de metros.
E isso não acontecia, pelo menos há 45 anos, este tipo de aterragem, este método, não é?
Sim, digamos assim, regressa à Terra, aterragem, mas no mar, não é?
A amaragem,
exatamente, da cápsula que transportava os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken, ocorreu então no Golfo do México, ao largo da Flórida, minutos antes das 20 horas portuguesas de domingo. Esse fim da missão SpaceX ocorreu então ontem no Atlântico, e desde 1975 que esta forma de regresso à Terra não era então utilizado. Nessa altura o regresso com mergulho no oceano deu-se no dia 24 de julho e ocorreu numa missão conjunta dos Estados Unidos e da então União Soviética. Foi um projeto conjunto das missões Apollo e Soyuz, que pretendeu também naquela altura tentar desanuviar o tenso clima da Guerra Fria que então se vivia e que estava ao rubro. Desta vez o regresso deu-se no Oceano Pacífico, e depois disso os Estados Unidos entraram então na era do vai-vem espacial, o Space Shuttle, e este aterrava em pista, não é? Como um avião comercial.
Ontem, depois do mergulho, a cápsula foi recuperada em 30 minutos, portanto foi recuperada rapidamente. A SpaceX foi colocada a bordo de um dos navios de resgate, uma equipa de 40 pessoas que incluía médicos, enfermeiros, tratou desta operação para o caso de acontecer alguma coisa.
Exatamente, e para garantir a segurança sanitária dos dois astronautas que estavam no espaço há mais de 2 meses, portanto num confinamento muito apertado, digamos, toda esta equipa fez uma quarentena prévia de 2 semanas e foi testada ao coronavírus. De facto, era muito azar serem contaminados em terra depois de uma missão destas. Agora, a SpaceX vai ser inspecionada durante 6 semanas antes do próximo lançamento, que está previsto já para o final de setembro. Nessa altura, uma equipa de 4 astronautas vai ser lançada noutro aparelho e vai ficar no espaço, e vai então ficar meio ano na Estação Espacial Internacional. Quanto à cápsula utilizada agora, a mesma, esta que foi utilizada por Hurley e Behnken, vai ser preparada e reequipada para voltar a voar na próxima primavera. E uma empresa do Houston, criada por um ex-membro da NASA, tem também já estabelecido uma parceria com a SpaceX para colocar mais 3 pessoas na Estação Espacial, isto no outono de 2021. Como se vê então, o tráfego espacial vai aumentar bastante nos próximos meses.
Paulo, tens aí uns trocos?
Olha, acho que não, já andava com pouco dinheiro vivo, notas e moedas, e agora ainda menos, não é? É quase sempre com cartão.
Claramente que a prática acentuou-se com a pandemia. Trouxe consequências, pelo menos nos Estados Unidos. Um artigo do Diário de Notícias chamou-nos a atenção para aquilo que se tornou num verdadeiro problema. Dá mesmo conta de que uma parte significativa das moedas desapareceram de circulação em poucos meses. pode parecer estranho, mas faz sentido se pensarmos no incentivo a usar meios de pagamento sem contacto. E se a isso juntarmos as compras online e, claro, as medidas de confinamento que tiraram as pessoas da rua e fecharam o comércio, então está aqui a tempestade perfeita para que o dinheiro vivo tivesse de facto uma quebra brusca na circulação. E agora, à conta disso, faltam as moedas.
É, e é fácil explicar, não é? Como rapidamente as moedas foram saindo de circulação, com muitas lojas fechadas e sem forma de as gastar, as pessoas foram acumulando trocos em casa e o comércio deixou de facto de entregar esse dinheiro aos bancos.
E para dar a volta à situação, os bancos decidiram recompensar os clientes para trocarem o vil metal ao balcão. Há vários bancos a fazerem programas especiais para lidarem com este problema. Por exemplo, o Community State Bank, no Wisconsin, lançou um programa de compra de moeda para ajudar os comerciantes que têm sentido a falta de trocos nas transações comerciais. Em apenas uma semana, o banco anunciou que atingiu os seus objetivos, o que não é de estranhar. Segundo a CNN, por cada $100 em moedas, o cliente recebia um bónus de $5, portanto, compensava fazer a troca e livrar-se das moedas. Muitos americanos que tinham moedas em casa foram despejar os milheiros para as agências bancárias, e isto é um ciclo vicioso, porque se os comerciantes não têm moedas, também pedem aos clientes para pagarem em cartão, o que é um problema nos Estados Unidos, porque para milhões de americanos o dinheiro vivo é a única forma de pagamento. E enquanto a situação não volta à normal e não é possível estabilizar o mercado de circulação de moeda, a Reserva Federal decidiu, entretanto, cunhar em junho quase 1,6 mil milhões de dólares em pennies, nickels, dimes e quarters. E não descarta fazer o mesmo com valores semelhantes até ao final do ano. Estamos a falar do equivalente aos nossos cêntimos, ou seja, no fundo, são só trocos, Nelson.
Yeah. Rádio Observador. Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4.
Estamos a 15 minutos da hora certa. Ainda antes do Jornal das 8, vamos receber a Filomena Martins no...
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.